Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer o nosso Café com Entrevista por uma entrevista que nós fizemos ontem, devido às correrias e aos inúmeros trabalhos e encontros que estão acontecendo em Roma. O cardeal brasileiro Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, conversou com exclusividade com a Rádio Frei Galvão e fala dos bastidores e da proximidade com a escolha do novo Papa. Vamos acompanhar.
Dom Raimundo, primeiro eu quero agradecer oficialmente de novo a presença do senhor aqui na Rádio Frei Galvão. É sempre um prazer poder tê-lo conosco e participando aqui um pouquinho sobre esse momento mais uma vez histórico, né, da Igreja. Alguns dias a gente se despediu de Francisco e agora a gente se prepara para muito em breve recebermos em nosso meio o nosso novo Papa, nosso novo líder. Eu queria que o senhor primeiro pudesse contar para a gente aqui na rádio. Dentro da Igreja a gente tem visto que estão sendo eleitos cardeais para Papa. Mas pela regra, vamos dizer assim, da Igreja, qualquer católico pode ser eleito Papa. E é só que o senhor tirasse e contasse um pouco dessa curiosidade assim para o nosso ouvinte aqui na Rádio Frei Galvão.
Em princípio, sim, qualquer cristão, né, batizado, homem, pode ser eleito Papa. Claro que teria que passar por todas as etapas necessárias para isso. Ser ordenado diácono, padre, bispo, enfim, finalmente chegar também a ser cardeal e finalmente eleito para Papa. Mas isso praticamente não acontece, né? Realmente o Papa, enfim, praticamente o Papa sai da eleição dos eleitores, dos cardeais que podem votar, isto é, que estão abaixo de 80 anos. E justamente não é o meu caso, eu estou acima de 80 anos. Portanto, posso ser votado, evidentemente, mas também é coisa raríssima, difícil de acontecer, mas poderia ser votado, mas não voto, né? Então, só os cardeais abaixo de 80 anos é que votam, portanto, escolhe o sucessor de Pedro, né? Bispo de Roma, pastor universal da Igreja. Isso deve acontecer a partir de quarta-feira.
Isso que eu quero que o senhor conte. Neste domingo encerrou o período que nós anunciamos, que é o novendiário, e acompanhamos, são os 9 dias oficiais de luto. Agora nós temos 2 dias muito importantes, que é esse período pré-conclave, segunda e terça, e quarta-feira então tem o início oficial do conclave.
Perfeito. Então amanhã recomeçam as congregações gerais, isso é, a reunião de todos os cardeais, incluindo os que têm acima de 80 anos, para ali, numa agenda aberta, cada cardeal possa usar a palavra, pedir a palavra e usar da palavra e tratar de qualquer tema que ele achar que é importante tratar, expor ali naquele momento dessa reunião. Essas duas reuniões das congregações gerais, então, começam amanhã e duram até terça-feira. Na quarta-feira, haverá a missa pela eleição do novo Papa. É uma missa, portanto, com a participação de todos os cardeais, às 10 horas da manhã. E após a Santa Missa na Basílica de São Pedro, os cardeais votantes já vão se dirigir a Santa Marta, que é o local de residência dos cardeais durante o período do conclave. E já na Santa Marta deve começar também o conclave depois da Capela Sistina, então no mesmo dia, na quarta-feira. E vai durar o conclave enquanto não tivermos eleito ainda o Papa. Uma vez eleito o Papa, o novo Papa, então a fumaça branca dá sinal, né, ali na Praça de São Pedro. Depois o novo Papa se apresenta, aquela multidão reunida na Praça de São Pedro, e assim se encerra praticamente o conclave. Depois haverá o momento, digamos assim, da inauguração do ministério do Papa, do novo Papa, né? Quando ele começa oficialmente o seu ministério à frente da Igreja. E será ainda determinada essa data.
Ali dentro da Capela Sistina, a dinâmica de escolha é simples? Cada um fica na sua cadeira, é avisado que pode fazer a eleição, tem alguma fala ali dentro ou não? É uma dinâmica simples e rápida, inclusive.
Costuma ter uma única fala no início exato do conclave. Uma fala mais de espiritual, de meditação para os cardeais, somente nesse momento. Depois começa-se a votação. A votação é muito simples, né? Cada cardeal sai do seu lugar, vai até o lugar da urna para depositar o seu voto. Antes de depositar o voto, ele faz um juramento de que está ali diante de Deus, diante da sua consciência, escolhendo aquele candidato que ele julga mais adequado para o momento em que a igreja está vivendo, portanto, para o bem da igreja e para o bem da humanidade, portanto, é diante de Deus e diante da sua consciência. Daí é uma grande responsabilidade, justamente neste momento, para cada cardeal. Ali está dentro da Capela Sistina, uma capela belíssima, né? As obras de arte maravilhosas, em frente, justamente aquele que vai votar está o quadro do Miguel Ângelo, retratando o juízo final, de modo que é diante de um quadro que nos faz refletir e pensar de que vamos dar conta a Deus também do nosso voto, da responsabilidade, consciência com que nós votamos, né, no candidato ali naquele momento, que poderá ser, né, o novo Papa que vai estar governando a igreja como sucessor de Pedro.
Agora eu queria que o senhor falasse da importância desses próximos dois dias antes da quarta-feira, dessas congregações gerais, inclusive com a participação dos cardeais que não vão poder votar, como é o caso do senhor, da importância deste momento de reunião, de reflexão, inclusive do papel que o senhor tem também nisso, porque pode ser que em algum desses momentos de encontros e reuniões, ali se decida, por exemplo, um voto ali, pode inclusive se decidir, por exemplo, o próximo Papa, não de forma oficial, mas no entendimento coletivo, isso já pode surgir, né?
Nessas congregações gerais, como eu dizia, a agenda é aberta, cada cardeal expõe um tema que ele achar importante, que possa colaborar com o futuro Papa. Normalmente, nessas reuniões, então, vai-se, de certo modo, traçando, né, o perfil do futuro Papa, entende? Os cardeais são representantes de todas as partes do mundo, né? São 103 cardeais, é claro que na Assembleia, nas reuniões gerais, o número é maior, evidentemente, mas no conclave apenas 133 cardeais. E eu ainda não falei, porque são muitos, se inscreve e fica aguardando o seu chamado para manifestar-se, né, no plenário. Então,
mas o senhor já preparou uma fala, então, já tem ela preparada.
Eu tenho minha fala preparada, devo pronunciá-la a hora que me chamar, e então, aqueles que desejarem falar, todos terão essa oportunidade, e se encerra na terça-feira. Na terça-feira, então, se encerram as congregações gerais para dar início ao conclave.
O senhor pode, porque não é aberta a congregação geral, o senhor pode trazer alguns tópicos que o senhor acredita ser importante dizer aos cardeais, que na frente do senhor pode estar o próximo Papa, que o senhor quer dizer a eles, que eles precisam ouvir, o que o senhor deixou pontuado já na fala, no discurso do senhor?
É importante que ele, baseie, né, o seu pontificado, evidentemente, nessa sequência dos demais papas que o precedem ou que o precederam, tendo como uma das bússolas, certamente, para o seu pontificado, o Concílio Vaticano II. Como dizia o Papa Bento XVI, o concílio continua sendo a bússola que ilumina a igreja no século XXI. Depois, evidentemente, que ele deve estar atento às situações concretas, hein, que a igreja está vivendo no momento que vai viver durante o seu pontificado. Portanto, deve ser também um homem do diálogo, cujo diálogo é fundamental na sociedade, e o Papa Francisco foi um homem do diálogo, para justamente através do diálogo na justiça, na verdade, se encontrar a paz e a convivência entre todas as pessoas. Um diálogo no interior da igreja, um diálogo também para além da igreja, com as igrejas cristãs e também com as outras religiões não cristãs. Portanto, um diálogo também interreligioso. E deve ser um homem também que realmente esteja na defesa da dignidade da pessoa humana e na defesa da paz entre os povos. Convém, como foi o Papa Francisco, né, sobretudo nesses últimos anos, em que estamos vivendo um período de muita violência, de guerras em algumas partes do mundo, na Europa e também na Palestina.
Puxando isso que o senhor trouxe, eu acho importante a gente ressaltar o arcebispo de Papua Nova Guiné, o cardeal John Ribatti, falou sobre algo que o Papa precisa ter, que é uma santidade pessoal, que ele considera muito importante, e que deve ser um pontífice aberto no controle. Aí ele diz o seguinte: não um controle de modo ruim, controlador, centralizador, mas de um modo que mantenha a Igreja unida, caminhando em unidade. Acho que tem muito a ver isso com o que o senhor falou.
Perfeito. A Igreja é comunhão, a Igreja é missão, importante essa comunhão se faz na diversidade. O respeito à diversidade, ao dom que Deus deu a cada um, que o Espírito Santo deu a cada um. E cada um contribui com esses dons recebidos para fortalecer a comunhão e para fortalecer a missão. Então, a modo que é fundamental que o Papa realmente seja aquele princípio e fundamento da unidade visível da Igreja. O garante, digamos assim, dessa unidade, entende, na Igreja. Como vigário de Cristo, como sucessor de Pedro. Assim como Pedro foi estabelecido chefe do colégio dos apóstolos, e nas dúvidas, nas dificuldades, ele era a referência para a decisão final, assim é o Papa como sucessor de Pedro. Então nós temos sempre alguém a seguir, alguma palavra a escutar e a acolher, que é a palavra do Papa, que nos dá sempre o rumo certo a seguir nos momentos de dúvidas, de dificuldades que nós encontrarmos na nossa vida, na comunidade, na diocese, na paróquia. É sempre aquele referencial, é sempre o Papa para nós, e o bispo está também em comunhão com o Papa. Portanto, o Papa como cabeça do colégio apostólico, né, como cabeça dos bispos, e também como digamos, cabeça também de todos os fiéis, dessa multidão de fiéis espalhada pelo mundo. Então ele é sempre um referencial, é aquele que é o princípio, o fundamento visível da unidade da fé da Igreja.
Eu vou colocar aqui mais um pensamento de um cardeal, colega do senhor também, cardeal alemão, o Gerhard Müller, que foi até prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé recentemente, e ele trouxe uma visão de que não é uma batalha que nós estamos passando agora. E é isso que eu queria que o senhor comentasse, porque o mundo está olhando às vezes para esta eleição do novo Papa, e eu nem gosto muito de falar eleição, eu gosto de falar escolha, como batalhas mesmo, disputas entre conservadores e liberais, ortodoxos, e algo que possa se aproximar de uma heresia. Então eu queria que o senhor, olhando para essas não disputas, mas que o senhor possa reforçar que não é isso, né, o quanto, por exemplo, nós, por exemplo, como mídia, estamos e podemos ter um impacto, por exemplo, nesta eleição, uma vez que a mídia tem a massa junto dela. Como o próximo pontífice tem que fazer para que essa massa que tem por trás e tem fortemente a mídia à frente, para que ele não seja conduzido somente por isso, mas muito pelo contrário, seja conduzido pelas ações, pelos dogmas da Igreja, seja fiel ao catecismo da Igreja.
Sim, Felipe, é muito importante as pessoas entenderem que a escolha do Papa, e quando os cardeais se reúnem com o conclave, não tem nada a ver com as eleições que ocorrem, por exemplo, para um presidente da República, para o prefeito do município ou para alguma outra organização civil. É um processo totalmente diferente. Por exemplo, nas congregações gerais não há nenhuma tensão, não se apresenta nenhum nome para Papa, ninguém se apresenta como candidato, não há chapa. Está tendo um ambiente tranquilo, muito fraterno, muito respeitoso, onde cada um expõe o seu ponto de vista, aquilo que ele quer dizer, e todos ouvem com um grande respeito, entende? Não há nenhuma tensão, não há nenhuma disputa, que muitas vezes as pessoas podem estar pensando nisso. Não, das congregações gerais, os cardeais estão se degladiando, é uma luta pelo poder. não tem nada disso ainda. É um processo que vai se fazendo aos poucos, que se conclui com a eleição, né, com a escolha do novo Papa, mas num ambiente de reflexão, num ambiente de oração, num ambiente de discernimento, de contemplação, na certeza de que o Espírito Santo está agindo nesse processo. Portanto, muitas vezes as pessoas se esquecem dessa dimensão religiosa e espiritual do conclave. Não é uma disputa qualquer pelo poder. Ninguém pretende ser Papa, ninguém se candidata a ser Papa. É uma responsabilidade tão grande e diante de Deus, né, diante de cada cardeal na sua consciência, quando ele deposita ali a sua escolha, o seu voto, e sem nenhum interesse, sem nenhum, digamos, sem nenhuma troca de favores daquele que é comum muitas vezes das outras eleições, o toma lá da cá, nada. É uma coisa realmente em que a pessoa diante de Deus está escolhendo aquele que ele julga o mais adequado, o que melhor pode servir a igreja e fazer bem também à humanidade no momento atual. Basta ver, né, como o Papa Francisco foi tão bem acolhido, tão amado, quantas pessoas viu sepultamento, e as mais diferentes tendências ideológicas, políticas, estavam ali presentes, porque a igreja tem uma autoridade moral, não pela sua opção política e ideológica, sua autoridade moral justamente porque ela é aquela que prega, né, os valores evangélicos, valores cristãos, humanos na sociedade de hoje, com toda a liberdade, né? E com o interesse sempre do bem comum de todas as pessoas e também o bem da igreja na realização da sua missão que Cristo lhe confiou. Portanto, é muito importante ter isso em mente. Não é um acontecimento como qualquer eleição onde há disputa de poder, onde há chapas, onde há campanha, onde há interesses financeiros, de grupos. Nada disso, o ambiente aqui é tranquilo, é muito fraterno, e é nesse processo então que Deus vai agindo no conclave para que os cardeais possam justamente escolher aquele que mais convém no momento à igreja e a toda a humanidade.
Café com entrevista.
Raimundo, o senhor é um dos 8 cardeais que estão em Roma para participar das congregações gerais desse momento prévio do conclave. 7 dos nossos cardeais têm direito a voto. O Brasil é um dos maiores países com direito a voto, tem 7, os Estados Unidos 10, a Itália depois 17, é o país com mais votantes. E este conclave, ele vai ser o maior da história, né? Porque até então havia uma regra de João Paulo II de que nós teríamos 120 votantes, por mais que do consistório outros já participavam, esse número já foi maior, mas dentro do conclave nós nunca tivemos mais de 120. Aliás, o conclave que nós tivemos mais votos foi 117, se eu não me engano. E agora a gente pode ter 133, porque 2 cardeais já anunciaram que não poderão estar em Roma, né? Esse número também foi aprovado pelas congregações. E o que que isso mostra? Nós temos aí representantes de 71 países, é o mundo inteiro praticamente, de fato, colocando suas opiniões. E o Papa Francisco, que fez cardeal muitos dos que estão agora nesse conclave, fez questão de que desde sempre as comunidades fossem ouvidas, as paróquias fossem ouvidas, todas as dioceses participassem desse processo de sinodalidade. Isso também está muito bem refletido agora no conclave, com 71 países sendo representados.
O número é 120 de cardeais para conclave, mas esse número é flexível, né? Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, não há problema. No conclave que escolheu o Papa Francisco, nós éramos 113 cardeais, portanto, um número um pouco menor do conclave deste ano, que vai escolher o sucessor de Pedro, né? O Papa que virá depois do Papa Francisco. Então, ele é um número bastante representativo, praticamente de todo mundo, né? É muito interessante, eu estava conversando com um cara de Alondra, da Mongólia, lá entre a China e a Rússia, a cardeais da Nova Zelândia, então de todos os cantos do nosso globo, entende? E ele me dizia que lá na sua diocese, na Mongólia, só tem 1.500 católicos. Portanto, ele é bispo de 1.500 católicos, entende? Pode conhecê-los pessoalmente, visitá-los, Portanto, é uma minoria no meio de uma população de 3 milhões de habitantes, cuja maioria é budista. Mas a igreja está presente ali. Esse bispo também tem seus desafios, claro, suas dificuldades. Então ele pode trazer isso ao conhecimento dos cardeais, né, nas reuniões preparatórias. Tudo isso enriquece o diálogo, tudo isso enriquece naquele momento das congregações gerais, entende? Onde cada um traz o seu ponto de vista, tendo, como eu dizia, sempre num respeito um ao outro, escutando o que cada um está dizendo, não há nenhuma tensão, não há nenhuma disputa. É, mas muitas vezes isso é visto muitas vezes na imprensa de outra maneira, como se houvesse uma grande ideológica entre conservadores e progressistas. Nada, não há nada. As pessoas o cardeal se manifesta, fala com tranquilidade, dentro de mais ou menos 5 minutos que dura a intervenção de cada um, no muito respeito, e aquilo enriquece muito a todos que participam, né, dessas congregações gerais, e justamente fornece elementos para que os cardeais possam meditar, possam refletir, possam rezar a partir daí, e ir discernindo, sob a luz do Espírito Santo, quem ele vai justamente escolher para o futuro sucessor de Pedro, né? O novo Papa.
A gente tem também um paradoxo, né? O senhor é um dos mais experientes presentes nesse período, mas nós temos cardeais que têm direito a voto, inclusive são muito jovens, um deles com 45 anos, alguns na casa dos 50 anos. Isso é uma realidade das igrejas locais onde eles estão, é claro, mas isso mostra também o quanto as ideias, os pensamentos estão bem dissipados e se ouve a todos. E tudo isso é importante nessa construção desse novo pontificado, né?
Perfeito, sem dúvida nenhuma. Há uma variedade, digamos assim, de idades nessas reuniões gerais, como também no próprio conclave. Inclusive, o cardeal da Mongólia, ele acho que é o segundo mais novo do conclave também. Um cardeal muito jovem, entende? Então isso favorece uma grande diversidade de manifestações, de variedades de manifestações, de riquezas, de preocupações, cada um onde trabalha, onde atua, com os desafios que tem que enfrentar, que são diferentes entre os continentes, entre as arquidioceses e dioceses. Então tudo tem um enriquecimento muito grande, permite, digamos, aquele que for escolhido a ter uma visão muito global do mundo, uma visão global da igreja presente no mundo e realizando a sua missão evangelizadora. De modo que ele tem muitos elementos, né, digamos assim, que vai ajudá-lo justamente no exercício do seu pontificado, né, que é de tão grande responsabilidade de governar a igreja, estar à frente da igreja e ser esse princípio e fundamento da unidade da fé, visível da fé da igreja.
Eu queria que o senhor pudesse comentar o seguinte, algo que também está sendo muito falado, são as possíveis influências, o quanto de fato os cardeais conseguem ser blindados, porque a gente vê um movimento muito forte, por exemplo, do governo americano, o presidente Donald Trump com uma atitude de colocar o governo postar uma imagem dele ali, trajado de papa. Isso está gerando realmente um incômodo muito grande e nos próprios americanos também, criticando o próprio presidente. A gente tem notícias de encontros do presidente francês Emmanuel Macron com alguns cardeais franceses. Isso também pode ter não ter soado de uma maneira muito positiva. A gente tem uma influência também do mundo asiático. A China nomeou bispos sem o Papa ter sido nomeado. Nós estamos em Sé Vacante e foram nomeados bispos. Então, também algumas situações muito estranhas. Enquanto esse mundo global e esse momento político, geopolítico, de guerras, enquanto que isso também chega até os cardeais e isso é levado em consideração para que se tenha uma postura e um olhar sobre tudo isso que está acontecendo.
Isso não tem influência nenhuma no interior do conclave, nenhuma. Desde o Papa Pio X, já não há mais interferência do poder público civil dentro do conclave. Os cardeais gozo de total liberdade, entende? De modo que esses encontros ou manifestações é normal que possa acontecer, mas que não teria nenhuma repercussão no sentido de decidir a eleição, né, ou a escolha do futuro Papa. É, até Pio X havia intervenção do poder civil, dos reis, dos imperadores daquela época, mas a partir daquele momento interrompeu-se isso. Inclusive o candidato apresentado pelo imperador do Império Austro-Húngaro, que era um cardeal, ele foi rejeitado e foi escolhido um outro, justamente para mostrar toda a liberdade que a igreja goza, os cardeais gozam, no exercício dessa sua competência, né, que lhe cabe de escolher o novo Papa. Então, vai acontecer, a imprensa fala disso, se manifestam, mas não tem influência nenhuma, entendeu? O conclave é totalmente fechado. Depois das congregações gerais, os cardeais entram para o conclave num ambiente fechado, isolado, onde não há comunicação nenhuma com o exterior, entende? Não há televisão, não há rádio, não há conferências, não há reunião de grupos, não se discute mais. O que cada um quis apresentar e falar já foi feito nas congregações gerais. Já deu, digamos assim, material suficiente para os cardeais refletirem, rezar, meditar e pedir ao Espírito Santo que os ilumine também, e pedindo aos fiéis, né, do mundo inteiro que reze nessa intenção, para que os cardeais sejam iluminados e escolham aquele que for mais adequado para a igreja de hoje e para a humanidade de hoje. Portanto, não há influência política direta nenhuma, entende? Isso está muito claro, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo devem ter isso muito claramente. Pode ser que algum governo tenta exercer influência, ou fala, ou faz algum encontro, ou se comunica com alguém, mas isso não interfere em nenhum momento na liberdade da escolha de cada cardeal.
Para a gente encerrar, dona Maceno, o senhor já tocou nesse ponto agora, nessa fala, a importância dos fiéis, dos leigos, de todos nós que estamos indo às celebrações ao longo dessa semana, como também nós nos prepararmos para este momento. A gente sabe que a Praça São Pedro, a partir do dia 7, estará lotada, porque é um acontecimento muito importante para os fiéis, para o católico, mas também para a história da sociedade, né? A eleição de um Papa tem todo um caráter muito importante também das escolhas dos líderes de todo o planeta. Talvez a escolha de um Papa é o de cheio de rituais, de momentos, e que marcam mesmo, sempre ficam marcados na história. E como que o leigo, como que o fiel participa? Ele não pode ir lá votar, mas ele tem um papel muito importante.
Vou lembrar então que nós, nesse domingo, nós temos a missa na Basílica de São Pedro às 17 horas. É a última missa justamente do novenário, em que nós rezamos pelo Papa Francisco, né, pelo Papa falecido. E na quarta-feira, antes do início do conclave, haverá a missa chamada pela eleição do novo Papa. Então os cardeais todos participam, inclusive os que não são votantes, estarão na Basílica de São Pedro às 10 horas da manhã, rezando nessa intenção pela eleição do novo Papa. E os cardeais pediram agora, ultimamente, a toda a igreja, em todo o mundo, que se unem em oração nesse momento, né, durante o conclave, para que o Espírito Santo ilumine cada cardeal, lhe dê o discernimento necessário, entende? Lhe dê a liberdade também necessária, lhe dê a responsabilidade necessária para que ele possa ser sensível, digamos assim, aos impulsos, né, do Espírito Santo, aos desígnios de Deus para a igreja no momento, para a humanidade, para que ele possa escolher realmente aquele que corresponda aos desígnios de Deus, aquele que possa governar a igreja segundo o coração de Jesus. Portanto, com muito amor, com muita misericórdia, com muito espírito de acolhida, né, a todas as pessoas, e também aquele que vai estar aí à frente, né, da igreja, anunciando e levando a palavra do Evangelho, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né, de iluminadora, para todo mundo, enfim, especialmente para aqueles que pertencem à Igreja Católica. Então, coloquemos nessa atitude de oração nesse momento, a partir, sobretudo a partir da quarta-feira, para que Deus realmente atue e haja durante o conclave e cada um dos cardeais que irá escolher um novo Papa.
Dom Raimundo, a gente na Rádio Frei Galvão mais uma vez agradece o carinho do senhor conosco, a atenção do senhor. A gente perturba em busca da informação, da notícia, porque não é qualquer voz. O senhor tem uma voz muito importante na história da Igreja, é o nosso arcebispo emérito aqui em Aparecida, foi nosso presidente da CNBB e eu sei que tem uma importância e é muito ouvido aí em Roma também. Muito obrigado. Eu espero que a gente volte a conversar em breve para que essa eleição não se prolongue muito. As últimas duas foram decididas em 2 dias, né, no segundo dia de conclave. Agora é aguardar e que a gente possa conversar para o senhor poder trazer as impressões do próximo Papa, como foram esses dias de conclave. Talvez o senhor tenha se sentado ao lado dele, conversado, orientado alguma situação. Então, te convido já para que a gente possa em breve conversar novamente quando estivermos aí com o nosso próximo Papa já escolhido.
Já estarei sempre às ordens, hein, Felipe, e aproveito para dar aí meu abraço a todos aqueles que acompanharem, né, esse nosso encontro aí pela Rádio Frei Galvão ou por outros meios de comunicação social aí do Santuário de Santo Antônio Santana Galvão. Meu abraço a todos, que Deus abençoe a todos, um bom domingo e sejamos unidos então em oração aqui aos que estão em Roma e sobretudo aos cardeais que vão então estar aí diante de Deus, da sua consciência, com uma grande responsabilidade para escolher o sucessor de Pedro, né, o Papa que virá depois então do Papa Francisco.
Cardeal Damasceno Assis, arcebispo emérito da cidade da Arquidiocese de Aparecida, conversando com exclusividade com a Rádio Frei Galvão. A gente agradece imensamente, ele que tem uma agenda lotada em Roma, por conta destes preparativos ao conclave que tem início quarta-feira, gentilmente nos colocou em meio a essa agenda e conversou com a Rádio Frei Galvão. Se você quiser acompanhar novamente essa entrevista e ela na sua totalidade, acesse o nosso site radiofreigalvao.org.br. O Café com Entrevista fica por aqui, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo, a direção do Frei Luiz Augusto Gabriel, coordenação do Evandro Biciário. Você fica agora com o Melhor da Manhã, a gente volta amanhã conversando um pouco mais também dos preparativos para o conclave. Nosso convidado é o teólogo Lino Rampazzo. Até amanhã, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.